queridos, que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu quero de antemão dizer para vocês que é uma honra, é um privilégio e uma grande responsabilidade podermos estar aqui ministrando essa palavra. E eu digo para vocês que toda vez que eu ministro a palavra, eu trago para minha vida, porque não adianta nós falarmos de uma coisa que nós não vivemos. Então, antes de mais nada, é preciso que nós vivamos, apliquemos em nossa vida aquilo que nós estamos passando para cada um de vocês. E aí eu posso dizer, viva de acordo com a palavra de Deus, porque vale a pena. Deus tem inúmeras promessas para nós, mas essas promessas são condicionais. Por quê? Nós temos a nossa parte e precisamos fazer a nossa parte. E o Deus que vê todas as coisas, Ele já tem a bênção preparada para derramar sobre a nossa vida. No livro de Gênesis, capítulo 16, versos 7 a 10, eu vou sintetizar e vou ler algumas partes desses versículos que nos dizem assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, e disse a Agar: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Multiplicarei sobremaneira a tua semente. Oh, queridos, veja que palavra extraordinária. Agar estava fugindo da casa de Abraão. Você sabe a história. Ela foi entregue pela própria Sara a Abraão para que tivesse o filho, conjecturando que assim se cumpriria a promessa que Deus fizera de dar um filho a Abraão. Mas não era isso que Deus queria, mas eles se precipitaram e fizeram. E agora, foi bênção? Não, passou a ser problema. Por quê? Porque Agar se achou no direito de estar mais achegada a Abraão, e Sara, que era a esposa, foi ficando de lado, foi sendo substituída. E Sara foi observando que ela estava perdendo lugar para Agar, que até então era a serva dela, era a ajudadora dela. E agora, ela chega para Abraão e diz para Abraão: eu não suporto mais a presença de Agar aqui dentro de casa, não, ou eu ou ela. E Abraão então falou: você faz o que você quiser. Você quer que ela saia, que ela vá embora? Então vamos agir, vamos dispensá-la. Ela era egípcia e agora Abraão age para que ela vá embora. Agora imagina uma mulher grávida sair perambulando sozinha para atravessar o deserto para chegar junto ao seu povo, à sua família. Não é uma missão nada fácil. E ela com certeza sai revoltada, entristecida, derrotada, amargurada e querendo destruir a vida de Abraão e de Sara. Quer dizer, só sentimentos negativos. Mas o que acontece conosco, Deus sabe, Deus vê. Então Agar pensou que estivesse realmente fugindo da face de Sara e pensou que ninguém soubesse do paradeiro dela. Talvez Abraão não soubesse, talvez Sara não soubesse, mas Deus sabia. E agora, o anjo do Senhor vai lá e fala para ela, ao invés de mandar assim, seguir em frente, vai em frente, está perto, você vai chegar rápido. Não, diz assim, volta. Volta, quebra esse laço de maldição, quebra essa inimizade, quebra essa raiz de amargura, quebra esse sentimento amargo do seu coração, volta, se humilha. Sabe o que é o se humilhar? É quando, mesmo você não estando errado, você chega para o outro e diz assim: olha, se eu te ofendi, me perdoe, eu não quero viver assim, eu quero estar bem com Deus em primeiro lugar e bem contigo, olha, me perdoe, se eu falei alguma coisa que eu te machuquei, me perdoe. Foi isso que o Senhor mandou H fazer. Volta lá, volta lá. Se humilha. E agora? O Senhor diz assim: olha, eu tenho promessa para a tua vida. Tenho promessa. Teu filho vai nascer e a tua descendência eu multiplicarei sobremaneira. Serão incontáveis. A tua semente será incontável. Então, Deus, no meio da prova, faz uma promessa. Veja. Será que Deus estava querendo adoçar a boca de Agar? Não, Deus não faz isso. Deus, quando promete, ele faz, ele realiza, realiza. Quando você olha hoje, não é? Um bom número de pessoas tem estado preocupados com a extinção de várias espécies. Na África, você pega aí os documentários na televisão, você vai ver, é muito comum colocarem um chip para poderem acompanhar os animais e saberem um pouco mais de seus hábitos, a localização. E os transmissores captam o sinal com uma rapidez tremenda e logo localizam aquele animal que eles querem observar como tem passado. Os sistemas sofisticados da nossa época também não ajudariam um Agar em nada. Por quê? Porque ninguém parecia se importar com ela e com seu filho que estava para nascer. Ninguém estava preocupado. Então, ninguém se lançou a monitorá-la, buscando a sua localização no deserto, procurando ajudar a, é certo, Laai Rui, o anjo do Senhor. Somente o Senhor se preocupou com H. Eu quero te dizer uma coisa: pode muita gente virar as costas para você, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele não vai virar as costas para você nunca. Muita gente pode rejeitar você. Muita gente, quando mais você precisar, eles vão dizer: ah, se você me procurasse até ontem, ainda daria para te ajudar. Mas hoje eu estou complicado, não vai dar para fazer nada por você. Mas Deus nunca vai te dar essa resposta. O Senhor diz assim: clama a mim e eu vou te responder. E vou mostrar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, Agar, ela estava fugindo para a sua casa, para os seus familiares, no Egito. E ela estava no caminho do deserto de Sur. E ela tinha uma ideia fixa. Parece que a ira da contenda que aconteceu lá na casa de Abraão era o veneno que estava conduzindo a sua vida. Então, por isso, Deus tomou a providência de mandá-la de volta para fazer um conserto. Um conserto. Talvez nunca mais, se ela seguisse em frente, ela tivesse a oportunidade de acertar a vida com Abraão e com Sara. Então, nosso Deus é o Deus de reatar as amizades, de colocar as indiferenças por terra. O nosso Deus é o Deus que não quer ver essa situação na vida de ninguém. Então, quando a H ficou grávida de Abraão, ali começou a contenda. Por quê? Porque agora H deixa de ser uma serviçal e se achou até mesmo superior a Sara. No verso 6 do capítulo 16, vem mostrar que ela passou a humilhar, a maltratar a Agar por causa dessas situações. Sara não se contentava de ver aquela situação. Então, um passo errado gera outro passo errado. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Então é muito importante que nós, ao procurarmos fazer alguma coisa, que nós busquemos primeiro a direção de Deus. Eu estou querendo fazer isso, mas será que é a direção do Senhor? Logo o Senhor vai responder a você através de um louvor, através da palavra. Deus vai falar com você. E o sinal de Deus para nós seguirmos em frente é a paz. É a paz. Quando você olha para a caminhada de Agar no deserto, você vai ver que ela estava tomada de desespero, desânimo. Desânimo. Imagina uma mulher grávida, uma mulher naquela situação, atravessando o deserto de Sul, um dos piores desertos ali. Mas ela não esperava a manifestação do próprio Deus. Próprio Deus. Então, quando você pensa que todos te abandonaram, pode ter certeza, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Olha o diálogo. De onde vens? Para onde vais? Deus não sabia? Deus sabia onde ela estava, como é que não sabia de onde ela estava vindo e para onde ela ia? Parece uma pergunta sem sentido, mas não é não, é porque Deus gosta que nós falemos. Deus quer nos ouvir. E ela disse, eu venho fugida da casa de Sarai, minha senhora. Veja, ela falou a verdade, ela não mentiu. Ela não disse, eu estou passeando aqui no deserto, vendo a natureza. Não, ela falou a verdade. Tem pessoas que até na luta usa de mentira. Tem pessoas que nem na prova conseguem falar a verdade. Parece que o inimigo sopra que ele tem que falar mentira, porque se falar a verdade, a consequência vai ser pior. Então, o Senhor dá ordem para ela. Torna-te para a casa da tua senhora. Humilha-te debaixo das mãos da tua senhora. E agora, vem a recompensa. Multiplicarei grandemente a tua semente, que não conseguirá ser contada por tão numerosa que será. Conceberás, olha aí, conceberás e chamarás o teu filho Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E Sarai chamou aquele lugar Laai-Roi, ou seja, tu és o Deus que a tudo vê. Tu és o Deus que vê. Então, Deus viu a situação de Agar. Deus viu a situação amarga que Agar estava enfrentando. Veio, estendeu as mãos sobre ela e conduziu-a para que tivesse uma vida vitoriosa. Eu quero dizer para você uma coisa. No deserto da luta, da prova, da aflição, da angústia, da perda, da dor, confie plenamente em Deus. O Deus que vê todas as coisas. O Deus que conhece a situação que você está enfrentando. Aprenda a confiar nesse Deus. O Senhor sabe o que você passa. O Senhor sabe o que você está precisando. No meio da necessidade, assim como Ele fez com Agar, Ele quer fazer na tua vida nos dias de hoje. E olha, no meio da luta, da prova, da angústia, Ele faz promessas para você, Ele planta sonhos na sua vida, Ele abre a tua visão espiritual e Ele diz assim, você vai dar a volta por cima, você não vai perecer, muitos chegarão e verão a vitória que eu estou colocando sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode tirar você desse vale de lágrima e colocar você em campos verdejantes? Tirar você do monturo? É isso que Ele fala. tirar você do monturo e colocar você no pedestal entre os príncipes? Você crê nisso? Você crê numa mudança radical que o Senhor possa fazer na sua vida? Você crê, se Deus disse para você, eu vou levar você a tal lugar, talvez você olhe para a sua vida desempregado, olha para o seu bolso, não tem nada na carteira. Aí você diz para Deus, Senhor, estás brincando comigo. Como é que tu vai me levar a esse lugar se eu não tenho um centavo? Mas, querido, e eu te pergunto, Deus precisa saber, ou Deus precisa que você tenha alguma coisa para Ele te levar onde Ele está dizendo que vai te levar? Ele é Deus. Não precisa disso, não. Quando Deus diz que vai levar, Ele já sabe, Ele já tem em mãos os meios que Ele vai usar para levar você onde Ele quer. Agora, você quer ser levado pela direção do Senhor? Então a promessa se cumpre, o milagre acontece, a bênção vem. Às vezes a gente olha para a nossa pequenez e diz, Senhor, Tu estás falando uma coisa que eu não tenho condição. Mas olha, Deus perguntou isso? Deus não perguntou, Deus só disse que vai fazer. E se Deus disse que vai fazer, acabou, é com Ele. É com Ele. Ele não perguntou se eu tenho poupança, Ele não perguntou se eu estou empregado ou não, Ele não perguntou qual é o meu salário, Ele não perguntou nada disso, Ele disse que Ele vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, então Ele vai. Então Ele vai agir. Então, quantas vezes o nosso Deus tem multiplicado a bênção sobre as nossas vidas? Então, o Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar, Ele tem prazer de nos suprir em todas as nossas necessidades. É como o Senhor disse para Abraão lá, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, uma bênção que nem Abraão veria a dimensão do que Deus estava falando. Mas nem por isso Deus deixou de fazer. Não é porque Abraão não está aí para ver que Deus deixou de fazer. Hoje você vai ver que Abraão é considerado pai de três grandes segmentos: muçulmano, cristão e o povo de Israel. Três grandes segmentos, Abraão é considerado pai. Quem fez isso? O Senhor. Foi o Senhor que lá em Gênesis 12 disse lá, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha a abrangência do que Deus falou com Abraão. Abraão viu? Não. Mas Deus não deixou de cumprir a promessa que fez. E o que que o Senhor fez para que a promessa se cumprisse? Abençoou Abraão, de Abraão abençoou Isaac, de Isaac abençoou Jacó, de Jacó abençoou José. E foi por aí até chegar a bênção para você, para mim, para todos nós hoje. É o cumprimento daquilo que Deus falou. Agora veja, a promessa é de Deus, a direção é de Deus, o alerta é de Deus, a escolha, a opção é nossa. Se nós soubermos escolhermos bem, nós vamos estar debaixo das promessas do Senhor e elas vão se cumprir na nossa vida. Anote uma coisinha que eu quero te falar agora. Você é um escolhido de Deus. Então, busque, viva debaixo da direção desse Deus maravilhoso. Que Ele te abençoe grandemente.